Escureceram-se todas as narrativas, empreteceram-se as vozes. A nova temporada de BH Invisível vem sensível e forte, tudo ao mesmo tempo. A branquitude reconhece a importância de sair de cena para que as histórias negras sejam contadas e ouvidas na sétima temporada do nosso programa. Celebrar a cultura negra da nossa cidade. Caminhar do asfalto ao morro. Navegar das batalhas de MCs aos estudos acadêmicos. Mapear muita coisa nas nove regionais da cidade. Abrir espaço para que sejam contadas histórias das pessoas pretas, moradoras da nossa capital. Empretecer narrativas, escurecer nossas histórias. Quem apresenta o episódio de hoje é João Vitor Rocha.
BH Invisível.
Fala, Belo Horizonte, quarentenada e apaixonada. Aqui quem fala é João Vitor Rocha e começa agora mais um BH Invisível, esse programa da Band News FM que é devotado a homenagear Belo Horizonte, mapear tudo o que acontece de mais incrível nessa cidade, jovem e efervescente, e que às vezes é invisibilizado, passa batido. Por isso, se você quer aprender mais sobre BH e se conectar com tudo que acontece de mais bonito nas suas nove regionais e cidades adjacentes, eu te aconselho a aumentar o volume do seu som e afinar os seus ouvidos, porque está no ar o último e mais esperado episódio da sétima temporada de BH Invisível. Temporada esta, que como o Ziller explicou aí na abertura do programa, é dedicada a homenagear especificamente a população preta da nossa cidade e mapear iniciativas e pessoas incríveis que fazem dessa capital um lugar mais legal para se viver e conviver. É sempre bom lembrar que esse episódio, como todos dessa temporada e da última, é um episódio gravado 100% de maneira remota. Eu, João Vitor Rocha, estou da minha própria casa trabalhando, toda a equipe de pauta de BH Invisível também, e os nossos convidados, todos nós juntos, fazendo o possível para manter o distanciamento social e combater junto esse coronavírus aí. Mas bom, voltando, nessa temporada eu, João Vitor Rocha, meu querido Ramon Moreira, estamos apresentando o programa, substituindo o querido Gustavo Ziller, que cedeu seu lugar para as pessoas pretas da equipe de produção de pauta aqui do nosso programa. Por que isso? Porque essa temporada é chamada de Preta Horizonte e é uma temporada em que, de todas as formas possíveis, a gente está se esforçando para dar o máximo de protagonismo para as vozes de pretas e pretos aqui de BH. No programa passado, que a gente chamou de Lei de Preta, a gente falou da relação da legislação do nosso país com a população negra em geral. Para quem quiser ouvir esse episódio ou todos os outros episódios dessa temporada de BH Invisível e das temporadas anteriores, basta jogar na barra de busca da sua plataforma de podcast favorita BH Invisível, lembrando que BH é por extenso, B-E-A-G-A, que lá você vai encontrar tudo que a gente produziu até hoje, o nosso legado de presente para Belo Horizonte. Sem mais delongas, vamos direto ao tema do episódio de hoje, que a gente chamou de Imagem Preta.
Linda e preta, eclipse da rua. Linda e preta, esconde sol e lua. Linda e preta, você.
A imagem, como vocês sabem, é algo estático, uma representação ou projeção sobre alguma coisa ou alguém. Mas aqui a gente vai trabalhar com a ideia de que várias imagens sobre alguma coisa formam a reputação dessa coisa, que é retratada e interpretada por alguém. Nesse contexto, nosso papo de hoje é sobre as imagens e a reputação que os diversos canais de mídia e entretenimento ajudam a construir quando retratam a população negra. Nós sabemos bem essa população que é sistematicamente retratada de maneiras que a denigrem e reafirmam estereótipos subalternizados e muitas vezes criminosos. Então, hoje, aqui, o nosso papo é sobre como vamos revalorizar, reinventar e ressignificar narrativas, imagens e reputações das negritudes. Hoje a gente vai falar com três convidadas incríveis que vão nos ajudar a pensar sobre o papel da mídia para a criação e recriação da imagem da negra e do negro, considerando o impacto que isso tem na autoestima dessa população que é composta, na visão da equipe de BH Invisível, por heróis e heroínas. para começar esse papo super importante aqui no último episódio da 7ª temporada de BH Invisível, eu tô recebendo a minha querida Tatiana Carvalho Costa, que é professora e pesquisadora nas áreas de comunicação e cinema e que vai ajudar a gente a entrar nessa conversa. Ela é doutoranda em comunicação social pela UFMG e professora do Centro Universitário UNA aqui de BH. E, gente, o currículo dela é maravilhoso, ela tá em várias iniciativas incríveis dos pretos e das pretas aqui da cidade e eu vou deixar ela falar um pouco por ela. Tati, que prazer te receber aqui no BH Invisível. A nossa equipe tá feliz demais de você estar colando com a gente aqui nesse programa. Queria abrir a nossa conversa te pedindo para falar um pouco da sua história e da sua relação com o BH e falar também dos projetos incríveis que você realiza e que você toca aqui na cidade com essa galera incrível. Enfim, se apresenta aí pra gente.
Meu nome é Tatiana Carvalho Costa. Eu nasci no interior de Minas, no Triângulo Mineiro, numa cidade chamada Ituiutaba. Mas vim para Belo Horizonte muito novinha, assim, com a família. Igual um monte de gente da minha geração, né? Eu nasci em 75 e aí na década de 70, Belo Horizonte ainda era esse lugar. Ainda é, né? Mas naquela época me parece que é mais forte, assim. E esse fluxo migratório do interior para cá que fez a cidade crescer tanto, né? Estudei minha vida inteira em Belo Horizonte, me formei em jornalismo. Depois trabalhei aqui em televisões, jornais. E aí fui virando mais assim para o audiovisual e para o cinema, fiz mestrado aqui. Atualmente sou professora e pesquisadora em cinema e audiovisual. Lá na comunicação da UFMG eu faço doutorado no programa de pós-graduação lá em comunicação. E ao longo dessa minha trajetória acadêmica e profissional eu colaborei com alguns projetos de defesa dos direitos LGBTQIA+, e me aproximando também de um ativismo no movimento negro. Eu colaborei com o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, lá da UFMG, e desde 2016 eu coordeno um projeto de extensão universitária no Centro Universitário UNA, onde eu atualmente eu dou aula, chamado Pretança, que é um projeto para estimular uma formação antirracista para profissionais, sobretudo na área de comunicação e artes, mas a gente tem expandido para outras áreas também. Desde 2018 eu integro um movimento aqui na cidade que eu considero dos mais importantes na atualidade, assim, que é a Segunda Preta. E eu também trabalho como colaboradora em festivais e mostras de cinema. Eu vou para o terceiro ano agora como colaboradora e integrante da equipe de curadoria da Mostra de Cinema de Tiradentes. E este ano, em 2020, eu integro também a equipe de curadoria da Primeira Semana de Cinema Negro de Belo Horizonte.
Que currículo em Belo Horizonte, sem palavras, Tati, lindo demais, amiga. Tati, pra gente entrar no nosso assunto aqui, eu acho que você é a pessoa perfeita, inclusive, para abrir essa reflexão. Dá um panorama pra gente, como você percebe as imagens que os grandes meios de comunicação e de entretenimento projetam sobre as pretas e os pretos no Brasil e aqui em BH hoje? E eu queria que você falasse também sobre como você percebe e sente que essas imagens influenciam na formação e na autoimagem das pessoas negras de maneira geral.
Os meios de comunicação e de entretenimento, eles são uma peça fundamental na reiteração de uma ideia de sujeito universal, sobretudo os meios hegemônicos, empresariais. O que eu quero dizer com sujeito universal? Assim? É uma construção eurocêntrica, moderna, que a gente herda como fundante da própria ideia de civilização ocidental. Assim. E o Brasil, como um país colonizado, tem meios de comunicação que reproduzem essa lógica que é colonial. Esse sujeito universal é centrado numa figura que concentra ideais de beleza, de poder, e assim por diante, e que é branco, e que geralmente é masculino, hétero, cisgênero. E tudo que não é isso é considerado o outro, o menor, o menos capaz. E isso é uma construção histórica, assim. Então, os meios de comunicação, de maneira consciente, programática, ou, o que é mais grave e mais comum, de maneira inconsciente, acabam reproduzindo isso, e não só reproduzindo, reiterando e determinando a maneira como a sociedade se vê, né? Em relação, sobretudo, às populações negras, há um reforço de estereótipo, né? E umas relações de poder que as imagens acabam estabelecendo, as imagens, as representações de pessoas negras que são construídas por esses meios, né? Muito na linha do que uma feminista negra que eu adoro, que é a Patricia Hill Collins, chama de imagens de controle. E, no geral, essas imagens elas vão determinar como as pessoas, no geral, tratam nós, negras e negres, como as próprias pessoas negras se veem, recebem as imagens, mas também podem responder a essas imagens como uma possibilidade de resistência. Isso vai ao encontro do que uma outra intelectual estadunidense, a Bell Hooks, nos coloca como uma possibilidade de resistência, que é o que ela chama de olhar o positivo, né? Então, se a gente tem um conjunto de imagens que vai determinar um lugar que não é central na nossa sociedade, é um lugar à margem, é um lugar que não é o lugar da beleza. Quando é tido como lugar da beleza, é uma beleza hipersexualizada, objetificada, muito de herança das maneiras como os nossos corpos eram tratados na época da escravização, né? Que vem desse processo civilizatório, né? Ocidental, moderno, de que eu falei. Por mais que as imagens reiterem esse lugar subalternizado, a gente também tem uma possibilidade de se relacionar com ela, com a nossa autonomia, resistindo a essas imagens, né? Criando outras imagens. Então, uma questão interessante relacionada a essa constelação de imagens de controle, digamos assim, né? Para pegar o termo da Patricia Hill Collins, tem a ver com o que tem acontecido com a mídia não hegemônica, com espaços que podem ser considerados espaços de resistência e de ativismo no jornalismo, na publicidade, no cinema e nas redes sociais, né? E que tem feito circular outros tipos de imagens que não estão atreladas a essa ideia de submissão a uma universalidade que é fictícia, né? Que, no fim das contas, essa ideia de universalidade condensa toda a autorrepresentação da branquitude. E aí, em relação à autoestima, é isso. Se por um lado essas imagens determinam a relação como a gente se vê e podem, sim, ser prejudiciais à nossa autoestima, por outro lado, existe essa abertura para resistência, e não à toa, não por coincidência, nos últimos anos, por exemplo, as ferramentas de busca, como o Google, têm registrado um aumento expressivo da busca por o que a gente considera como imagens positivas de cabelo crespo, por exemplo, e outras possibilidades de existência nas imagens que não essas subalternas.
Que foi esse áudio? Meu Deus do céu, Belo Horizonte! Ô Tati, que incrível ouvir essa síntese tão precisa que você deu agora. Você resumiu um monte de coisa que a gente já vem falando nessa sétima temporada. Essa temporada que foi pensada exatamente nesse sentido de mapear e apresentar novas histórias e narrativas negras, né? Das pessoas negras de maneira geral. Que ajudam a pluralizar e a valorizar imagens inspiradoras da comunidade preta aqui da cidade. Eu queria que você falasse aí pro ouvinte da Band News FM um pouco sobre o Segunda Preta, esse projeto super importante. E queria que você falasse da importância dele mesmo, né? Explicasse pra gente como que você percebe ele em BH hoje, qual que é a contribuição que ele dá pra nossa cidade.
A Segunda Preta é um aquilombamento, assim, não só artístico, mas também político. É um lugar que promove um encontro por meio de um afeto emancipatório, assim. Ela nasce e opera nas fissuras, assim, de uma sociedade, de uma cidade que historicamente exclui as pessoas negras dos espaços de poder, de visibilidade institucional, né, de maior reconhecimento também. A Segunda Preta é esse lugar criado, inventado, e que tem mobilizado a cidade de outras maneiras, assim, muito potentes, nesse sentido de afirmar um lugar positivado para corpos negros, assim, que são historicamente considerados subalternizados e menos capazes, né? A gente vem de um histórico de exclusão, mas a gente consegue encontrar nossos caminhos para reafirmar a nossa existência de maneira positiva. Mas isso se dá a partir das artes cênicas, né? Então, são ciclos de temporadas, que tem algumas semanas, em que se concentram às segundas-feiras as apresentações. Então a gente faz ali no Teatro Espanca, geralmente, essas apresentações. E aí é um encontro, né, entre artistas que querem mostrar o seu trabalho e um público que quer se ver no palco e que quer se ver na plateia também. E ali também nos arredores, né, na rua e no que se promove ali de sociabilidade. Aí tem também a Segunda Pretinha, né, que é a reverberação bem forte disso, pensando nas infâncias, né? E aí tratando isso com muita seriedade, assim, essa arte produzida para esse público infantil e quem acompanha o público infantil, entendendo também a importância dessas imagens para a constituição do sujeito, né? Para a constituição desse entendimento de si ali, que faz parte desse processo das infâncias e da adolescência. Além disso, a Segunda Preta também é uma tecnologia de gestão, assim. A maneira como a coisa acontece ela é muito aquilombada mesmo e que tem e que pressupõe uma horizontalidade nos processos para a gente não reproduzir as relações de poder que a sociedade em geral acaba impondo a nós, né? A gente toma muito cuidado com isso, assim, o tempo inteiro. E isso implica desde quem vai fazer o quê, como que as tarefas são distribuídas, até a maneira como o dinheiro é distribuído, para evitar, por exemplo, concentração de renda, né? Assim, a gente não quer reproduzir os mecanismos opressores da sociedade na nossa gestão interna. A segunda preta é esse lugar que mobiliza o afeto emancipatório, é esse aquilombamento que promove o encontro e o fortalecimento mútuo e também desenvolve e aplica uma tecnologia de gestão para que tudo isso aconteça e permaneça acontecendo.
Cara, que projeto incrível que é esse, né? E eu fico até com vergonha porque eu não conheci o Segunda Preta e eu já tô torcendo para essa pandemia passar rápido e a gente poder retomar esses encontros aí para eu frequentar, aprender e viver com vocês esses momentos que eu tenho certeza que são lindos. E fica a dica para todo mundo que tá nos ouvindo aí, vale buscar aí nas redes sociais o perfil da Tati, que tá lá como @TatianaCarvalhoCosta e também desse projeto maravilhoso que é o @SegundaPreta no Instagram. Tati, fazer a pergunta que a gente está fazendo para todo mundo que vem no programa nessa temporada, que é aquela, na verdade, é um pedido para você indicar pessoas negras que você acha que é importante a gente pesquisar e lembrar.
Uma delas é a Leda Maria Martins, que é uma das principais referências para mim, assim, nas minhas pesquisas e na vida. Assim. Ela é uma referência importantíssima no pensamento sobre arte e cultura negra, e sobre, na verdade, para a gente compreender o nosso mundo, né? Ela é poeta, ensaísta, dramaturga, é professora e pesquisadora da UFMG, da Faculdade de Letras. Atualmente ela está aposentada. E, além disso, ela é rainha de Nossa Senhora das Mercês, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá. Tem um livro dela, tem vários livros, né? Mas eu indico um, que é o Afrografias da Memória. E o que me chama muita atenção no pensamento dela, né? Uma das coisas que me chama muita atenção no pensamento dela é a maneira como ela articula um conhecimento dito ocidental, assim, e os saberes sofisticadíssimos da cultura banto. E com isso nos ajuda a entender a nossa existência preta nesse mundo, nesse país, nesse estado, Minas Gerais. O pensamento da Leda é um pensamento que nos ajuda a nos ver melhor no mundo, a nos entender melhor no mundo. Muito impressionante, assim. Uma outra mulher que eu recomendo muito é a Cida Moura, que é professora e pesquisadora nos programas de pós-graduação da comunicação social e também da ciência da informação lá na UFMG. Ela é da área de comunicação e semiótica. Ela é também uma ativista dos movimentos negros e ela articula de uma maneira muito bonita os saberes acadêmicos e essa luta política que pulsa da vida, né? Não que as coisas sejam necessariamente separadas, mas é que tradicionalmente se tende a separar, né? Cida e Leda são duas pessoas que conectam a vida com o fazer e o pensamento acadêmico de um jeito muito, muito importante, assim, eu acho.
Ótimas dicas, Tati. Então vale demais pesquisar aí, minha Belo Horizonte, que está nos ouvindo agora, essas duas indicações da Leda Maria Martins e da Cida Moura, duas musas negras aqui da cidade. Então, BH, é de coração quente, depois dessa fala maravilhosa da Tatiana Carvalho Costa, nossa convidada do primeiro bloco, que eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de BH Invisível nesse programa super importante que é o Imagem Preta. Para acompanhar mais desses conteúdos que a gente faz e as derivações deles, eu te aconselho a seguir a gente no Instagram e lá na sua plataforma preferida de podcast é só jogar na barra de pesquisa BH Invisível, lembrando que BH é por extenso B-E-A-G-A. Tatiana, minha querida, muito obrigado por essa enxurrada de inspiração. Já já, Belo Horizonte, a gente volta aqui nas ondas da Rádio Band News FM na sua plataforma de podcast com BH Invisível.
BH Invisível.
Fala, Belo Horizonte, quarentenada e apaixonada. Voltamos agora com o segundo bloco de BH Invisível, esse programa da Band News FM que homenageia Belo Horizonte e mapeia tudo que acontece de mais incrível na nossa cidade. Hoje estamos falando de imagem preta e eu me explico. Esse programa aqui visa debater as imagens das pessoas pretas essas imagens que são criadas e reforçadas pelos canais de mídia de maneira geral, né? Os grandes canais de entretenimento também. E aqui a gente está buscando responder e refletir sobre as maneiras que a gente tem para ressignificar e descolonizar as narrativas e as projeções negativas que são sistematicamente imputadas na nossa comunidade de pretos e de pretas. No primeiro bloco eu falei com a professora e comunicadora Tatiana Carvalho Costa, e agora a gente volta para um papo muito massa com uma estrela negra de Belo Horizonte também, que é a Tabata Pollini. Ela que é formada em comunicação social e gestão integrada, com habilitação em jornalismo e relações públicas pela PUC Minas. Pós em andamento, neste momento, também na área de direitos humanos e cidadania global. Mas o currículo dela também é como da nossa primeira convidada, e eu vou deixar ela falar sobre ela mesma. Amiga maravilhosa, obrigado por topar estar aqui no BH Invisível. Conta um pouco da sua história para os ouvintes da Band News FM de BH Invisível e conta também sobre o seu trabalho de hoje, que é super legal, super associado ao nosso programa, né? Eu costumo brincar que o Rolê das Gerais é um irmão de BH Invisível. E sobre esse jornalismo que você está fazendo agora, que tem tudo a ver com a nossa vocação aqui também.
Salve, salve, galera do BH Invisível. Aqui Tabata Pollini, jornalista da Globo Minas. Tô felizaça com o convite, com essa troca. Esse programa já me inspira muitíssimo, já traz temáticas que eu super acredito, então é uma honra poder ter essa troca com vocês, principalmente com esses temas que são tão importantes, tão urgentes e tão relevantes. Então é um prazerão a gente trocar essa ideia. Obrigada pelo convite. Vamos que vamos trocar conhecimento, experiência e tudo de melhor que a gente tem por aí. Então, eu tô com 32 anos, me formei em 2011 na PUC do São Gabriel em comunicação social e gestão integrada. E fiz primeiro uma habilitação em relações públicas, porque queria trabalhar com a comunidade, e depois fiz uma habilitação em jornalismo. A minha trajetória, na verdade, durante muitos anos não passou pelo jornalismo, né? Eu fazia outras coisas, assessoria de imprensa, produção de evento, comunicação interna, relacionamento com a comunidade, e me surgiu uma oportunidade em 2015 de cobrir férias no G1 Minas. E a proposta foi clara, era um mês de trabalho. Pensei, não tem passarinho para dar água, vou. Sempre, né, tinha essa vontade de trabalhar em veículo, então arrisquei, apostei e fui. Depois desse primeiro mês, me pediram para ficar mais um mês, depois mais um mês, e surgiu uma vaga na produção. Mais um desafio para mim, que nunca tinha trabalhado, né, em redação, mas fui super bem acolhida pela equipe, pela produção, pela chefia de produção na época, que era a Gil, e fui tocando o barco. E ali mesmo eu já tinha entendido que o meu fazer jornalístico tinha que ter um olhar para aquilo que eu sou, para aquilo que os meus são, e que muitas vezes não tem espaço dentro do jornalismo. Então eu comecei a caminhar da seguinte forma: se tinha uma pauta, sei lá, para falar sobre o aumento do preço do gás, eu não ia fazer numa casa que tem uma cozinha maior do que a casa da maior parte da população brasileira. Eu fazia em casa sim, simples, em casas normais, casas de gente trabalhadora, galera do meu bairro, galera que eu conhecia. E aí fui criando uma rede de contatos e já na produção entendi que o meu jeito de fazer jornalismo tinha que ser com cunho social. E já nessa época, o meu sonho de menina de ser repórter voltou a bater, sabe, no coração, na mente, porque eu tava ali, né, dentro da Globo. Só que eu não sabia fazer reportagem, então eu fui aprendendo com os meus colegas, com os meus amigos de trabalho, de uma forma clandestina e escondida. Passava do meu horário, os repcines me ensinavam a captar imagens, os meninos do áudio me ensinavam a entender de áudio, e fui ali me oferecendo como repórter para as minhas chefias, que na época não acreditavam que eu teria esse potencial ou que eu teria essa maturidade, né? Foi quando eu pensei na proposta das videoreportagens. Na época, a nossa chefia, que era o Clécio, tinha visto esse formato sendo feito em outras praças, os produtores indo para a rua, mas diferentemente desses produtores, eu não ia conseguir o suporte de um repórter cinematográfico, porque a nossa equipe era muito enxuta. Aí veio o desafio e a cara de pau, e eu falei, eu faço com o celular. O Clécio falou, então vai, apostou. E aí a gente começou com as videoreportagens e eu fui picada mais uma vez pelo bichinho da inquietação do jornalismo. Falei, velho, é isso que eu quero fazer, porque Eu só sugeria pautas que eu acreditava. A gente só mostrava situações que às vezes não tinham muito espaço dentro dos telejornais. E a audiência gostou, a galera gostou, e eu fui ganhando força e credibilidade com esse trabalho de videoreportagens, ganhando prêmios municipais, estaduais, nacionais, que é um reconhecimento legal também, para carimbar essa minha transição da produção para reportagem. E ainda nessa época eu sugeri um quadro onde a minha ideia era falar sobre periferias. E esse quadro tinha sido bem aceito pelas chefias, mas a gente não conseguia colocar isso em prática, visto as demandas. Então foram negativas seguidas, assim. A gente queria fazer um quadro, vamos fazer, mas não dava para fazer, vamos fazer, mas não dava para fazer. Então foram 6 tentativas aí que não foram para frente, até que a gente teve a oportunidade de apresentar esse projeto, que na época seria um quadro, para um chefe novo que chegou aqui, que é o Marcelo Moreira. E o Marcelo apostou na ideia do quadro. Eu fiquei feliz pra caramba, falei, meu Deus, nós vamos ter um quadro pra falar sobre favela no MGTV primeira edição. Isso pra mim foi o auge do auge, o ápice do ápice. E aí, 2 dias depois, ele me chega e fala, ó, a gente tem potencial pra transformar isso num programa. E assim o Rolê nas Gerais nasceu. Era para ser um quadro e a direção entendeu que tinha como se expandir. E nós estamos aí nessa batalha até hoje, aprendendo nesse fazer, aprendendo com as pessoas, com o dia a dia. E a coisa tem dado certo. A gente tem ganhado espaço, credibilidade, reconhecimento. E mais uma vez é esse reforço que a gente quer trazer, né? De que a favela precisa ser vista com outro olhar. E a gente não precisa de ninguém para contar as nossas histórias. A gente tem voz, a gente só precisa de espaço para que essas vozes sejam ouvidas. E eu acho que o Rolê é isso. Rolê nas Gerais, ele é um megafone para ampliar as vozes potentes que já ecoam nas periferias.
Cara, que legal essa história que você está contando. Parabéns pela carreira linda que você está construindo. Nós estamos vendo aqui, aplaudindo, adorando mais uma negra que está ocupando um lugar super importante, né? Que legal que você cavou esse espaço aí. Muito mérito, muito esforço. Parabéns. Tabata, eu queria que você falasse um pouco da sua relação com Belo Horizonte e sobre o seu trabalho no Rolê das Gerais, como ele tem te inspirado e ensinado sobre essa cidade, sobre Minas, né?
Eu sou apaixonada por Belo Horizonte, e essa experiência de fazer o Rolê nas Gerais tem feito essa paixão crescer e essa paixão se expandir para a região metropolitana. Eu tenho tido contato, cara, com muitas pessoas, muitos projetos, muitas iniciativas que, se não fosse o Rolê nas Gerais, eu não teria essa possibilidade. Então, assim, eu me inspiro muito nesses rolês independentes que vão surgindo na cultura, na educação, no empreendedorismo, geralmente tocados por pessoas pretas, porque a maior parte das pessoas que vivem em favelas são pretas, geralmente sem incentivo nenhum, sem apoio do poder público. E essa galera tá hackeando um sistema que tenta silenciar quem é de periferia, historicamente falando, né? E eles vão criando atalhos para oferecer uma gama de coisas que seriam responsabilidade do poder público, que não é feito. Então, assim, para produzir, para fazer, para pensar o rolê, a minha fonte de inspiração são essas pessoas. Então, eu vou fuçando as redes sociais, eu vou olhando a rede de contato das pessoas que me inspiram, e aí vou me inspirando também para aprender, porque eu sou uma mulher preta periférica, eu fui criada em volta de um campo de várzea do bairro São Paulo, que é um bairro simples da Regional Nordeste. Mas as minhas vivências são diferentes das vivências da galera de Betim, da galera do aglomerado da Serra, da galera da Pedreira Prado Lopes. Então, por isso, a importância de eu abrir meu leque, abrir minha mente, para poder entender o que essa galera tá fazendo e o que ainda precisa de espaço, sabe? E a minha paixão por Belo Horizonte só cresce porque Belo Horizonte, principalmente as periferias, elas são feitas por pessoas muito fodas, por gente muito sensacional, por gente muito engajada, muito inteligente. Então, a principal fonte de inspiração do meu trabalho, seja no Rolê nas Gerais ou no É de Casa, porque agora também sou repórter fixa do É de Casa, são essas pessoas, sabe, que me trazem vivências diferentes das minhas, que me trazem conhecimento, que me trazem aprendizado, que me trazem inspiração. Então acaba que quando eu enxergo essas pessoas, eu enxergo o Rolê nas Gerais. Então a gente é meio que um mosaico formado por várias pessoas, às vezes pessoas que nem sabem que eu tô ali fuçando a vida delas, como o BH Invisível, por exemplo, mas que eu entro, escuto, vejo, observo, aprendo e tento reproduzir. Porque, na verdade, eu sou juninha, né? Eu tenho pouco tempo de formada, pouco tempo de experiência. O que eu tenho é muita vontade de gritar e muita vontade que os meus gritem. Todo aquele legado, toda aquela história, aquela força que durante tanto tempo foi silenciada. E essa cara de pau é que tem me movido, sabe? Essa coragem é que tem me movido.
Lindo te ouvir falar essas coisas, porque é muito parecido com o que a gente sente aqui em BH Invisível. Outra pergunta para você. Como que você, né, como mulher negra, produzindo e apresentando um programa em que a negritude acaba tendo um protagonismo forte, né, um destaque, tendo em vista que o seu programa foca sempre também, como BH Invisível, em abordar temas que acontecem nas periferias, em narrativas que são periféricas e negras de várias formas diferentes, né? Comenta pra gente sobre qual que é a importância de programas como BH Invisível também e Rolê das Gerais pra gente reconstruir, ressignificar a imagem da população negra e periférica de maneira geral.
O Rolê nas Gerais, ele me ajudou a fortalecer a minha identidade enquanto mulher preta. E estar ali apresentando esse programa é uma grande responsabilidade, uma grande honra e um grande orgulho. E apresentar ao lado da Renata do Carmo, que é uma mulher branca, antirracista e que também acredita nessa luta, também é um aprendizado que eu acho que vale para todos os setores, para tudo, porque não adianta a gente falar sobre luta antirracista sem entender que pessoas brancas precisam assumir a responsabilidade delas. E eu acho que o Rolê é um retrato disso quando tem ali duas apresentadoras, eu e Renatinha, dividindo esse projeto, dividindo esse programa. Ela costuma brincar que ela é a cabeça e eu o coração, porque a gente tem ali as nossas funções, o nosso papel e tudo caminha junto, sabe? Nós estamos ali tentando arduamente ampliar as vozes das pessoas para que essa ampliação gere transformação social, né? A gente está ali falando sobre temáticas diversas, mas todas essas temáticas na ótica da periferia, para quebrar estereótipo de que ali só existe violência, que ali só existem vulnerabilidades que não podem ser vencidas, e é um desafio diário. E assim, é um desafio que se tornou uma inovação, porque a gente não tinha tido aqui no estado ainda um programa focado em periferias, né? E a gente consegue aí reconstruir, ressignificar a imagem da população preta, periférica, que há muito vem sido destruída, vem sido deturpada, vem sido violentada por todas as esferas sociais. E eu já falei que eu sou fã do BH Invisível e quero reforçar. BH Invisível, Rolê nas Gerais, a Profissão Repórter, tantas outras iniciativas, elas são necessárias e fundamentais, principalmente quando a gente vê, num processo de formação dos veículos de comunicação, uma omissão gigantesca com essa população, que é a maior parte desse país. Nós somos a maior parte desse país. Então, ver esse programa se fortalecendo, ver o BH Invisível se fortalecendo, é um jeito de entender que nós estamos lançando sementes, porque eu entendo assim, hoje eu sou fruto da luta de muitos e muitas que vieram antes de mim. E eu quero lançar sementes para que os que venham depois de mim tenham um caminho mais facilitado, tenham os acessos mais fáceis e consigamos chegar aí num patamar de igualdade de direitos, que é tudo que a gente quer. Igualdade de direitos e de oportunidades.
Que isso, Tabata. Agora você tava inspirada, né? Cara, arrepiei aqui te ouvindo falar. Tô tocado porque é isso, né? Que bom ter uma irmã como você nessa missão também. Essa é a missão da equipe de BH Invisível e nós estamos juntos demais. Que bom que existem programas como esses e emissoras como a Band News, né, e a Globo, que apostam nessa comunicação que veio para ressignificar e reparar historicamente uma sistemática degradação e omissão que muitas vezes as mídias cometeram contra essa população, né? Obrigado aí a todo mundo que faz essas coisas acontecerem. Cara, papo maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho. Eu queria te fazer aquela pergunta clássica dessa temporada da Preto Horizonte, que a gente pede para os convidados de cada programa indicarem pessoas negras importantes para a gente pesquisar e para a gente se lembrar sempre como referências positivas.
Esse meu processo assim, de construção enquanto mulher negra, pobre, de periferia e jornalista, ele é um processo coletivo, é uma construção coletiva. E quando eu entendi isso, eu entendi que eu precisava buscar as minhas referências, que eu não tive na minha infância, que eu não tive na minha adolescência, que eu não tive no início da minha vida adulta, mas que hoje eu tenho, assim, corrido atrás do tempo perdido, sabe? E eu poderia citar muitas referências, mas eu queria citar dois nomes importantíssimos: Maria Carolina de Jesus e Conceição Evaristo. Eu me referencio nessas mulheres. Maria, que já se foi, mas que é presente. Conceição, que ainda está e que é presente. Como referenciais de luta, de força, de resistência. E eu olho para elas e penso, se elas conseguiram em tempos muito mais difíceis, eu vou dar conta de seguir. Então, quando eu leio Ponce A Vicência, quando eu leio Submissas Lágrimas de Mulheres, quando eu leio Quarto de Despejo, eu estou ali recebendo uma enxurrada de referências de mulheres fortes em suas multiplicidades, mulheres incríveis em seus recortes, porque eu odeio o termo de que nós somos todos iguais. A gente não é igual, a gente tem que aprender a respeitar as nossas diferenças. Então, o que eu tento internalizar é essa multiplicidade de mulheres pretas que vieram antes de mim, de mulheres pretas que estão comigo nesse tempo, para que as mulheres pretas que vierem, que forem geradas como uma filha que eu vier a ter, possam ter esses referenciais fortalecidos, sabe? Então, assim, minha indicação é que homens e mulheres pretos, homens e mulheres brancos, homens e mulheres indígenas, homens e mulheres amarelos, de toda cor, credo, raça, seja o que for, conheçam Conceição Evaristo, conheçam Maria Carolina de Jesus, conheçam essas mulheres que são base, que são pilar, que são referência, que abrem caminhos.
Nossa, Tabata, maravilhoso demais, bela fala. Cara, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda aqui à rede de BH Invisível, que a gente tem a felicidade de estender a cada programa, a cada vez que a gente conversa com uma pessoa legal que ajuda na produção de pauta. Agora você integra essa rede, tamo junto demais por essa luta aí para ressignificar e revalorizar e tornar cada vez mais bonito e mais plural todos os debates e todas as vozes que retratam a negritude e as periferias desse país, né?
E depois de falar tudo isso, de abrir um pouquinho da minha vida, eu quero só dizer muito obrigada. Muito obrigada, BH Invisível. Eu honro, eu reverencio, eu agradeço, eu louvo a existência de vocês. Eu louvo a existência de vocês porque esse legado e esse trabalho está frutificando e vai frutificar muito mais. E eu me sinto muito honrada de poder fazer parte disso. E negada, a casa grande surta quando a senzala aprende a ler. Vamos correr atrás daquilo que é nosso, aos trancos e barrancos, sendo fácil ou não sendo fácil. E a gente só vai conseguir isso se fortalecendo. Sozinho é muito mais difícil. Quando a gente tá junto, o barulho é maior. Então é rolê nas gerais, junto com BH Invisível. É preto somando com preto, é branco somando com preto, pra gente conseguir um amanhã melhor. E como eu não tô no amanhã, né, eu tô aqui hoje pra gente conseguir um presente melhor. Mil beijos, um salve pra todo mundo, a gente vai se fortalecendo, tamo junto e misturado, e que o amanhã seja melhor que hoje, mas que o hoje também seja sensacional, porque é nós por nós, é tudo nosso e nada deles. Vambora, negada!
Então, é com esse áudio maravilhoso que eu fecho o segundo bloco de BH Invisível aqui, de coração quente e maravilhado. E já já a gente volta com mais papo sobre imagem preta nesse que é o último programa da 7ª temporada Preto Horizonte, do nosso programa maravilhoso aqui na Band News FM, BH Invisível.
BH Invisível.
Fala, Belo Horizonte Quarentenada, estamos de volta com o BH Invisível, nosso programa aqui da Rádio Band News FM, em que a gente mapeia e homenageia Belo Horizonte e tudo que acontece de mais incrível e que é feito pelas pessoas que constroem cada vez mais uma cidade melhor para se viver e conviver. Hoje nosso papo está sendo sobre o papel da mídia na criação e na recriação das imagens, narrativas e reputações que incidem sobre o nosso povo preto. No primeiro bloco eu falei com a musa belo-horizontina Tatiana Carvalho Costa, professora, pesquisadora e comunicadora, referência para os pretos e para as pretas de BH. Vale aí a pesquisa, @ Tatiana Carvalho Costa no Instagram. No segundo bloco nós falamos com outra diva acessível e maravilhosa, que é a Tabata Polini, jornalista e apresentadora do programa Rolê das Gerais, irmão de BH Invisível, e que tem um trabalho incrível de valorização das narrativas e iniciativas que fazem a nossa Minas Gerais mais legal para todo mundo. Agora a gente caminha para o terceiro e último papo, mais um papo maravilhoso, em que a gente vai avançar na nossa conversa com a Fatine Forbeck sobre a imagem social das negritudes que é criada e recriada pelos canais de mídia e comunicação, e como que isso afeta a autoestima dos pretos e das pretas. A Fatine Forbeck, que é assistente e educadora social, fotógrafa, empresária, palestrante, produtora cultural, atuante em um monte de iniciativas incríveis aqui da cidade, algumas delas, vale dizer, trabalhando como co-idealizadora e produtora do Samba das Pretas aqui da cidade, do Bloco Transborda, da Escola de Tecnologias Sociais, que é batizada de A Periférica, e também da Movimentação Juventude Negra Política. Enfim, ela também vai se apresentar um pouco aqui como as outras convidadas. Então, Fatine, querida, muito bem-vinda a BH Invisível. Solta a voz aí pra gente.
Olá, olá, licença pra chegar. João, querido, antes de tanto de tudo, eu quero agradecer pelo convite, pela confiança, pela acolhida de fomentar esse espaço de trocas tão importantes para nós. Agradecer também BH Invisível, que é esse projeto incrível que tem traçado tantas outras narrativas de futuro através de múltiplas perspectivas, olhares e realidades e corpos que se movimentam, né, potencializando a nossa cidade, Belo Horizonte, maravilhosa. Gratidão também à Band, que tem fomentado esse espaço aqui de reflexão. O meu nome é Fatine Forbeck, eu tenho 29 anos, sou filha da Fátima e do Francisco, sou neta do seu Oswaldo e Amélia Romão, Francisco e Marília Santos, eu sou filha das Águas Doces, filha do Ferro também, sou cria da Quebrada do Ressaca, região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Contagem, bem na divisa ali com BH, sou assistente social por formação, fotógrafa, produtora cultural, palestrante, tenho aí há quase 10 anos construído as políticas de juventude na cidade, na região metropolitana. Também faço parte da movimentação Juventude Negra Política, que é um espaço onde a gente tem potencializado a inserção de corpos negros na política, compartilhando ferramentas e tecnologias sociais, trazendo a juventude para pensar a política, para repensar a política e para construir a política também.
Bonito demais, amiga. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E eu gostaria que você contasse um pouco, para introduzir a nossa conversa agora, sobre a relação que você percebe entre negritude, afetividade e autoestima. Lança a braba aí, amiga.
Bom, João, eu acho que é muito potente quando você traz a gente para pensar a relação entre negritude, afetividade e autoestima. Porque quando eu olho para essas três palavras, eu consigo enxergar um todo. Quando a gente fala de povo preto, quando a gente fala de negritude, a gente também está falando de amor, de afeto, de cuidado, de acolhimento. E a autoestima, né? Ela é uma palavra que a gente tem falado muito sobre ela durante esse tempo, principalmente, né, com essa ascensão da pauta racial, né, em 2020, assim, com todo o movimento que aconteceu, dizendo que vidas negras importam, mas vidas negras importam há mil anos, porque há mil anos a gente vem pautando sobre esse processo de reumanização, sobre esse processo de empoderamento coletivo para a comunidade preta. A mídia, principalmente nos grandes canais de veiculação, né, a gente falando no contexto histórico, a mídia sempre nos retratou em lugares subalternizados, né? Muitas vezes também enquanto pessoas violentas, né? E aí a gente também tem um papel, uma contribuição religiosa, assim, por trás, que durante muito tempo disse que nós éramos sem alma, sem inteligência, né? Então a gente sempre foi colocado num lugar à margem, assim, né? Distante da sociedade, distante das pessoas e sendo retratadas de forma subalterna. E aí a gente precisa dizer que o processo de escravização que a população negra sofreu, né, porque nesse processo nós somos vítimas, o processo de escravização, ele retirou nossa humanidade através da violência que foi feita durante esse processo. E a gente está falando de tortura, a gente está falando da forma como nossas famílias foram separadas, a gente está falando do sequestro também, né, de retirar o nosso povo de África e trazer para uma outra terra, uma terra que já era povoada, né, pelos povos originários, pelos povos indígenas, e a gente precisa reaprender a socializar através dos estupros também, né, que é importante a gente dizer sobre essas violências, e sobre os abandonos, assim. E aí a gente começa a pensar que, partindo desse processo, como que a gente consegue vivenciar o amor? Como que, diante de tantas atrocidades, a gente consegue se conectar com afeto e com cuidado? É importante a gente dizer, a gente fazer esse apanhado histórico, né? Falando assim, inclusive de forma bem rápida por conta do tempo. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque isso ajuda a gente a pensar sobre como que a gente vai traçar novas narrativas através da perspectiva do afeto, através da perspectiva da autoestima, para que a gente consiga construir novas narrativas de futuro. E aí eu acredito muito no processo de reumanização através do afeto. Então, naturalizar o afeto, falar sobre afeto a partir das nossas vivências e das nossas realidades. Porque quando a gente olha para a nossa história, quando a gente começa a estudar mais sobre quem éramos nós antes do processo de escravização, qual é a lógica, qual era a ideologia, a filosofia de vida que nós tínhamos enquanto povos de África, né? A gente vai encontrar as organizações quilombolas, assim, as organizações de afeto, de acolhimento, de cuidado, que é meu, é seu, e aí a gente reparte, o meu filho é o seu filho, né? E essa forma como a gente tem de cuidar dos nossos, que a gente, inclusive, né, falando enquanto uma pessoa que vivenciou essa realidade, a gente consegue identificar na quebrada, assim, da forma como a gente se ajuda, da forma como a gente se fortalece, e é muito importante a gente pautar isso. Então eu acredito nesse processo de reumanização, e aí, né, a nossa pesquisadora incrível, Asa Jerry, ela fala muito sobre isso, assim, o processo de reumanização do negro a partir do afeto, né? Quando a gente começa a resgatar a nossa história, né, como eu disse, de entender quem éramos nós antes do processo de escravização, e quando a gente começa a nos conectar com a nossa ancestralidade, com a nossa espiritualidade, a gente começa a entender o que de fato diz sobre nós. Porque a violência, como eu disse, ela não diz sobre nós. Né? A forma como as coisas se dão hoje se diz muito desse processo violento de escravização. Mas, né, a gente olha para a dor, a gente reconhece a dor, mas a gente também tem buscado a cura. E eu acredito que a cura vai vir através do afeto.
Cara, muito linda essa perspectiva afetiva sobre essa reconstrução que tanto marca um movimento social incrível que está rolando hoje e que já rolou em vários momentos, né? Com pretos e pretas aí protagonizando esse fazer e essa mudança. Lindo demais. Eu queria que você falasse como que você percebe que a imagem social, né, que a gente já vem falando que é construída e reconstruída várias vezes pelas mídias, pelos grandes canais de informação e entretenimento, como que você percebe que eles influenciam a autoestima dos negros e das negras? E como que a gente pode trabalhar para essa autoestima, para a gente responder essa influência de uma maneira legal?
João, eu acho que essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela é um convite para a gente se conhecer também, sabe? Eu falo muito aqui de contexto histórico, porque quando a gente olha para a nossa história, a gente consegue entender muitas coisas que dizem sobre nós. E quando a gente olha para a forma como a mídia nos retrata, a gente começa a questionar e querer se conectar mais com a nossa essência. É muito importante, João, quando você convida a gente a refletir sobre isso, né? A forma como as meninas trazem, expõem tudo aquilo que elas trazem a partir da vivência delas de forma muito potente. É um convite ao autoconhecimento. É um convite a olhar para dentro, a se conectar com a nossa essência. Né? E aí, e esse não é um papo namastê, né? Esse não é um papo gratiluz, com muito respeito que eu falo isso, mas é da gente realmente naturalizar pessoas pretas falando de amor, falando de acessos, falando de economia, de dinheiro, a importância de nós girarmos dinheiro entre nós para a gente fortalecer a nossa comunidade, para a gente fortalecer os nossos negócios. a importância da gente se afetar, se abraçar, de perguntar se está tudo bem, a importância da gente olhar para a nossa espiritualidade, e aí, né, cada um construindo aquilo que dá conta de viver também, assim, porque nós somos múltiplos e a gente se conecta ao divino, ao poder superior, da forma como a gente se sente melhor, a importância disso para nós, assim, a importância da alimentação saudável, né, a importância da gente se conectar com comer daquilo que a gente planta, pé na terra, sabe? Esse contato com a natureza, com a cachoeira, com o mar, né? Isso é muito importante, o que isso diz sobre nós? A prosperidade, a abundância diz sobre nós. A escassez, ela não diz. É muito importante a gente dizer, porque a violência, a falta, a exclusão, ela nos atravessa quando a gente começa a ter contato com o colonizador. Então, é muito importante a gente se conhecer. Autoconhecimento, autoafeto, autocuidado, se conectando à nossa história, para que a gente possa, de fato, falar de superação. Reconhecendo a dor, reconhecendo as marcas, mas buscando a cura, para que a nossa posteridade possa viver de forma diferente, possa usufruir de todo o caminhar que a nossa ancestralidade, que os nossos mais velhos trilharam, de todo esse caminho que eles perpassaram e que permitiram que nós estivéssemos aqui hoje tendo essa conversa. Pessoas pretas falando de afetividade, de autoestima, de amor. E o amor, ele cura. Bell Hooks, ela tem uma frase, né, de Vivendo de Amor que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: quando nós, mulheres negras, e aí eu vou dar uma reformulada aí, que eu quero incluir os homens negros também nesse processo, dá licença, Bell Hooks, com todo o respeito, mas ela fala que quando nós, mulheres e homens negros, experimentamos a força transformadora do amor em nossas vidas, assumimos atitudes capazes de alterar completamente as estruturas sociais existentes. Assim, eu acredito, João, que nós poderíamos acumular forças para enfrentar o genocídio que mata diariamente tantos homens, mulheres e crianças negras.
Cara, sem palavras, Fatine. Estamos 100% alinhados, junto demais. Muito importante e bom a gente ouvir isso, inspirador te ouvir falar. E, cara, obrigado pelas palavras. Eu vou te fazer aquela velha pergunta aqui de BH Invisível dessa temporada. Indica pra gente aí, vou até extrapolar, indica mulheres negras que você acha incríveis e também um livro e um filme. Vamos.
Vamos lá. Eu quero indicar aqui três mulheres negras maravilhosas. Quero indicar também um filme e uma leitura. Olha, a primeira indicação é a Giovanna Eliodoro, uma historiadora incrível, uma mulher que tem movimentado as redes sociais aí, que tem sido um corpo muito potente, transitando através das mídias, das redes. Giovanna Eliodoro é muito maravilhosa, muito incrível, minha amiga, uma grande referência para nós. Noelle Gomes, que é uma facilitadora aí de autoconhecimento, que tem falado muito sobre ancestralidade, que tem nos trazido a pensar através do Sul, né, sulear o futuro, sulear outras narrativas, tirando esse olhar do Norte ou do Centro e nos convidando a olhar para o Sul. Noelle é muito potente, muito incrível. E também a Cristiane Felipe, da Velejo Terapêutico, que é uma aromaterapeuta incrível, que fala muito sobre a abolição olfativa. Então, eu acho que é muito potente, assim, a gente começar a se conectar com a nossa ancestralidade, com a nossa espiritualidade, através dos nossos sentidos. E a Cris, ela diz muito sobre isso, assim, sobre o nosso corpo e sobre a forma como a gente se relaciona com ele. O filme que eu quero indicar é o Queensleen, muito maravilhoso. É o meu filme de 2020, assim, ele foi lançado em 2019, mas eu vi esse ano e ele me marcou muito, diz muito sobre a forma como a gente se relaciona entre o amor e ódio. Então, Queensleen é a minha indicação de filme. E Vivendo de Amor, que é o texto que eu quero deixar aqui, da Bell Hooks, que é muito potente e uma referência aí pra mim.
Boa, amiga, bonito demais. Não conheço o livro e não vi o filme e vou procurar Queensleen, né, o filme que você indicou, e Vivendo de Amor, da Bell Hooks, não é isso? Obrigado. E tá com a palavra aí pra você terminar também, jogar o seu beijo pra Belo Horizonte e soltar um comentário final pra todo mundo que tá nos ouvindo aqui nas ondas da Band News FM, nas plataformas de podcast.
Ai, eu quero agradecer. Muito obrigada, João, pelo convite, por fomentar esse espaço com ideias tão poderosas, né? Fazendo esse convite para a gente refletir, né, sobre mídias, mas mais do que refletir sobre a forma como a mídia nos retrata, é refletir sobre nós enquanto sociedade, principalmente enquanto nós, enquanto povo preto, que olha para a sua história, reconhece as suas potências, reconhece a sua dor e segue. Segue buscando a cura e segue potencializando novas narrativas, assim. Bora continuar trocando essa ideia. Me segue nas redes sociais, Fatine Forbeck. Bora trocar ideia, tamo lá, fomentando isso tudo. Bora seguir a movimentação de juventude negra política também, que tá aí, principalmente nesse ano de eleição, trazendo muitas coisas, potencializando muitas coisas também ao longo desse processo, através da política, que é importante a gente, quanto povo preto, estar nesses espaços. Muito obrigada, Tabata e Tati, maravilhosas, que são referências para mim. Obrigada demais. Obrigada, João, BH Invisível, Band News. Muito obrigada pela confiança e por esse afeto, por essa acolhida.
Amiga, muito obrigado por essa energia, tudo que você trouxe pro programa, todo esse afeto, esse carinho, essa sabedoria. Muito lindo e inspirador te ouvir. Precisando de BH Invisível e da Band News, é só chamar, nós estamos aqui, você já tá compondo a rede. E Belo Horizonte, vale lembrar, é bom seguir aí, @ Fatine Forbeck, Beck com CK no final, e também o @ Samba das Pretas BH, projeto incrível que ela participa, e também vale pesquisar os outros projetos que ela coloca lá no perfil dela, no @ Fatine Forbeck, porque só tem coisa legal, coisa incrível que ela faz aí com outras pessoas maravilhosas sobre a nossa cidade. A produção de pauta de BH Invisível é de Nathalie Matos, Denise Santos, Gabriela Matos, Patrícia Brandão, Joana Ziller, Gustavo Ziller e Letícia Cagnoni, além de centenas e milhares de pessoas espalhadas por Belo Horizonte, suas 9 regionais e cidades adjacentes. A edição fica a cargo de Diego Olímpio e Matheus Carvalho, a trilha sonora é do meu querido Pedro Moraes e o desenho de áudio e vinhetas ficam a cargo do meu amado e sócio Gabriel Canedo. Audiovisual sempre pela Renca Produções, um beijo para as meninas. Chefia geral de jornalismo aqui da Band é do Lucas Cata Preta, um abraço, Lucas. Direção de jornalismo da Band News BH do Murilo Rocha, direção geral do Bernardo Teles e realização orgulhosamente por 7C Conteúdo Inspirador e Rádio Band News FM. Coordenação e pesquisa pelo meu amado Ramon Moreira, roteiro e apresentação por esse que vos fala, João Vitor Rocha, que tem a honra de apresentar essa temporada e que não te vê pelas ruas de Belo Horizonte por enquanto, nos tempos em que a gente segue junto combatendo esse coronavírus. Um beijo no coração de todo mundo, a gente se encontra por aqui nas ondas da Band News FM e nas plataformas de podcast e redes sociais, @BH Invisível, um beijo.